Bon Dieu, immense. Perguntaram um jovem judeu, é um brasileiro naturalizado judeu, por que que ele era tão empenhado em anunciar ao mundo as questões relacionadas ao conflito entre Israel e o Hamas, a Jihad Palestina. E ele respondeu dizendo que ele fazia isso, e ele faz isso com muita intensidade nas redes sociais, principalmente, ele montou uma empresa, inclusive, preocupada com a divulgação dessa realidade que existe entre esses, entre Israel e o Hamas, enfim, entre esses, os terroristas, né? E ele disse que ele fazia isso movido por um senso de pertencimento. E ele contou aí a sua história em poucos minutos. Ele contou que o seu povo, o seu avô, havia sido perseguido, havia sido preso, esteve num campo de concentração, e ele foi um dos únicos sobreviventes, tendo que fugir ali. Ele conta isso de maneira muito bela. Então ele conclui dizendo: então eu sinto a necessidade, eu sinto esse dever, esse impulso de falar acerca dessas coisas, dessas realidades, porque eu pertenço a um povo e eu tenho essa obrigação, esse dever. E eu também penso que nós, como pertencentes a um povo, ao povo santo de Deus, nós temos alguns deveres, nós temos algumas obrigações, nós temos que assumir determinadas condutas, porque fazemos parte de um povo santo. E o texto que nós vamos estudar hoje vai falar sobre isso, sobre uma conduta sábia, a conduta sábia do povo de Deus em relação aos de fora. Abram suas Bíblias, por favor, em Colossenses, no capítulo 4. Versículo 5 até o versículo 7. Colossenses capítulo 4, versículo 5 até o versículo 7. Diz assim: portai-vos com sabedoria para com os de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Vamos só até o versículo 6. Eu disse o versículo 7, mas não, é só até o versículo 6, ok? Colossenses capítulo 4, versículo 5 e versículo 6. Os irmãos que gostam de anotar aí a mensagem central, eu vou dizer agora. E diz assim: a vida daqueles que nasceram de novo deve ser marcada por uma conduta sábia. Eu vou repetir: a vida daqueles que nasceram de novo deve ser marcada por uma conduta sábia. Essa é a nossa mensagem central. E hoje, meus irmãos, eu quero desafiar vocês a terem uma conduta sábia em três áreas, ok? Eu vou desafiar vocês hoje aqui, já que eu fui tão desafiado ao longo dessa semana, preparando esse sermão, eu quero desafiar vocês a terem uma conduta sábia em três áreas da vida de vocês. E a primeira área é o seu testemunho. No versículo 5, na parte A, Paulo, exortando os seus leitores, ele diz: portai-vos com sabedoria para os que estão fora, ou para os que são de fora. Notem, meus irmãos, aqui, que o contexto onde nós estamos inseridos é aquele contexto onde Paulo exorta os seus leitores, onde Paulo instrui os seus leitores a orarem de maneira constante, de maneira perseverante, ok? E Paulo também faz um pedido. Paulo pede que os seus leitores orem por ele, para que ele cumpra o seu ministério, para que ele divulgue o Evangelho. Esse é o cenário, esse é o contexto desse parágrafo, ok? Ou dessa perícope, Ok, irmão Luiz Bosch, na semana passada o Luiz Bosch falou assim: Robson, o que é perícope? É um parágrafo, meus irmãos, ok? É uma porção de texto que encerra ali um pensamento. E esse é o cenário, esse é o contexto. E quando nós chegamos no versículo 5, nós estamos aí mergulhados nesse contexto de oração e evangelismo, oração com um propósito específico que tem aí como alvo a propagação do evangelho. E no versículo 5 ele diz: portai-vos com sabedoria. O apóstolo Paulo, tendo em vista que está diante de um povo, ou está escrevendo para um povo que estava cercado de pessoas não crentes, falsos mestres, cercado de pessoas que não tinham relação com a fé cristã, o apóstolo diz: vocês devem se portar diante dessas pessoas com sabedoria. Vocês devem ser sábios no trato com os que são de fora. O apóstolo Paulo tem em vista aqui, meus irmãos, obviamente, não uma sabedoria pautada nas coisas do mundo. Não uma sabedoria pautada no filosofismo grego, como eram as ênfases da heresia de Colossos. Vocês devem se lembrar que a heresia de Colossos se fundamentava, se baseava numa série de mentiras. Filosofismo grego, a questão do judaísmo, né? Das práticas religiosas judaicas. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: olha, vocês não têm que se basear nessas coisas. Vocês não podem se fundamentar na mentira de maneira que isso interfira no seu relacionamento com os de fora. Vocês devem ser sábios, vocês devem ter sabedoria. E, meus irmãos, essa sabedoria aqui é uma sabedoria que interfere tanto na vida, no que diz respeito à conduta, como também nas palavras, como nós vamos ver na medida em que nós avançarmos aqui nesse texto. E notem, meus irmãos, no versículo 23, no capítulo 2, no versículo 23, Paulo exorta os seus leitores quanto à postura dos falsos mestres. Veja o que ele diz: tais coisas, capítulo 2, versículo 23, tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de uma falsa humildade, e de rigor ascético, todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. O apóstolo Paulo tem em sua mente, de maneira muito clara, ele tem desenhado em sua mente, de maneira muito clara, a que sabedoria ele se refere. Ele não está se referindo à falsa sabedoria dos falsos mestres, que praticavam coisas e que tinham ali um aspecto religioso, mas tudo aquilo não passava de falsidade. Isso refletia numa falsa sabedoria, refletia numa falsa humildade, de maneira que eram, por assim dizer, pessoas falsas, pessoas mentirosas, um comportamento que não correspondia com aquilo que eles diziam que acreditavam. Os crentes não. Os crentes deveriam e devem ser sábios, prudentes, inteligentes. E de que maneira isso pode acontecer? De que maneira nós vemos Paulo se comportando aí, pensando nesse aspecto de sabedoria? Olha aí, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, depois os versículos 4 a 5, ele diz o seguinte, Paulo dizendo à igreja de Corinto: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, notem, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, em tempos como o nosso, onde os falsos mestres, os pseudo-pregadores, se utilizam de uma série de recursos para persuadir o povo, para levar o povo a fazer coisas que não têm a ver com a Sagrada Escritura, esse texto se mostra extremamente relevante a nós. Notem que a postura do apóstolo Paulo diante dos coríntios, dos corintianos, Ah, e aí vocês devem estar felizes, aí os corintianos devem estar felizes aqui, né? Felizes aqui, foram lembrados na pregação de Paulo. Vocês devem notar que a postura do apóstolo Paulo não é uma postura de alguém que adota questões e filosofias do mundo para se comunicar ao povo. Essa não é a postura do apóstolo Paulo. Paulo não faz isso. Em 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, veja o que Paulo diz, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana. Notem mais uma vez, meus irmãos, o apóstolo Paulo dizendo aqui que ele não adota o esquema das filosofias humanas para se comunicar ao povo, para falar acerca da palavra de Deus. Ele continua, ao invés disso, ele diz: mas na graça divina temos vivido no mundo, e mais especialmente para convosco. Paulo, ele adota uma conduta no trato com o povo de Deus que exclui totalmente as filosofias e os ditos mundanos. Meus irmãos, e isso é muito valioso para nós, porque hoje, eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que os falsos mestres e as pessoas parece que gostam desse tipo de coisa. Quanto mais filosófica a questão, quanto mais misteriosa a questão, mais atrativo é. E isso nós vemos de diversas formas. Nós vemos isso demonstrado de diversas maneiras. Nós temos igrejas pentecostais lançando mão de falsos mistérios para atrair o povo. E as pessoas se sentem iludidas com essas coisas. Meu Deus, aquele profeta entre aspas aqui, aquele profeta detém um conhecimento, uma filosofia, uma gnose que ninguém tem. Eu quero isso para mim. Mas notem, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele não lança mão dessas coisas. Ele não lança mão desses falsos mistérios, dessas vãs filosofias. E ele exorta o povo de Deus, que somos nós, os seus leitores originais, a se portarem com sabedoria. Uma sabedoria pautada na palavra de Deus. Em Colossenses 3,16, aí, uma página antes, veja o que ele diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O apóstolo Paulo, mais uma vez aqui, ele ora para os seus leitores e diz: vocês, a sabedoria deve pautar o relacionamento entre o povo de Deus. O povo santo de Deus deve ser pautado, o relacionamento entre o povo de Deus deve ser pautado por sabedoria. Mas no texto que nós estamos estudando, meus irmãos, Paulo faz um novo desafio. É evidente que entre nós, os crentes, os nossos relacionamentos devem ser pautados por sabedoria. Isso é óbvio, nós aprendemos aqui, acabamos de ler em Colossenses 3,16. Ocorre, porém, que no capítulo 4, no versículo 5, que nós estamos estudando aqui, Paulo lança um novo desafio. Ele diz que a sabedoria deve ser usada também, não somente no trato com os comuns à fé, os comuns da fé, mas também com os de fora. E é um desafio isso, porque nós damos um passo além. Algo é eu dizer para vocês: olha, meus irmãos, e nós já dissemos isso aqui algumas vezes, vocês devem ter uma conduta sábia no trato uns com os outros. Vocês devem ser sábios aqui nos relacionamentos entre vocês. Nós vimos isso, nós vemos as marcas da sabedoria em várias esferas de relacionamento. Porém, o que Paulo está dizendo aqui agora é que além disso, além de serem sábios no trato uns com os outros, aqui na igreja, nós devemos ser sábios também no trato com os de fora. E aí o desafio aumenta muito mais. Porque agora nós estamos falando de uma relação de crentes com não crentes, de pessoas com princípios bíblicos, com um povo santo de Deus, que tem aí como baliza a palavra santa de Deus, com os de fora, com aqueles que muitas vezes seguem os seus impulsos carnais das maneiras mais extremas possível. E Paulo diz, vocês devem ser sábios com os de fora. Com os de fora, obviamente, Paulo está se referindo aqui aos não crentes, aos incrédulos, aqueles que não fazem parte da comunidade da fé. E, meus irmãos, isso é muito desafiador para nós. Isso é extremamente desafiador para nós. Vocês, com certeza, lidam com incrédulos na escola de vocês, no trabalho de vocês, na família de vocês, nas conduções que vocês pegam, indo para a escola, para o trabalho, indo passear, não sei. Nós lidamos com incrédulos o tempo todo. E Paulo diz o seguinte, vocês precisam ser sábios no trato com eles. Precisam ter sabedoria, uma sabedoria divina, não uma sabedoria do mundo, não uma sabedoria pautada nas coisas desse mundo, não em vãs filosofias, não. Vocês devem ser sábios, uma sabedoria divina, no trato com essas pessoas. E Paulo dá uma demonstração disso em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 9 a 12. Abram aí a Bíblia de vocês em 1 Tessalonicenses, no capítulo 9, no capítulo 4, versículo 9 a 12. O que nós temos aqui é uma demonstração de como o apóstolo Paulo se comportava com os de fora. Nós temos aqui Paulo falando acerca da sua postura no ato de evangelizar o povo de Tessalônica. Ele diz, vamos ler a partir do versículo 9 aí para contextualizar a passagem. Ele diz, no tocante ao amor fraternal, ele dizendo aos irmãos, não há necessidade de que eu vos escreva, porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. Até aqui tudo bem. Versículo 10, e na verdade estáis praticando isso, está praticando isso mesmo, para com todos os irmãos, todos os crentes em toda a Macedônia, contudo, vós exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais, e diligenciardes por viver tranquilamente, cuidar do que é vosso, e trabalhar com as próprias mãos, como vos ordenamos. Versículo 12, de modo, notem, vocês devem adotar essa postura de serem diligentes, de trabalharem com as próprias mãos, de modo, versículo 12, de modo que vos porteis com dignidade para com os de fora e nada venhais a precisar. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que nós, os crentes de Tessalônica, e nós hoje, século 21, devemos ser pessoas, pensando aqui nesse texto, pessoas trabalhadoras, que trabalham com as próprias mãos, pessoas honestas, dedicadas ao nosso trabalho, para que não tenhamos do que nos envergonhar com relação aos de fora. Essa é uma maneira de se portar de maneira sábia perante os incrédulos. O apóstolo Pedro, ele dá uma série de instruções em 1 de Pedro, no capítulo 2. Eu quero que vocês abram a palavra de Deus em 1 de Pedro, no capítulo 2. Irmãos, e eu estou citando esses textos aqui, tudo isso para fundamentar e dizer de maneira mais clara acerca de como deve ser o nosso testemunho com relação aos de fora. A palavra de Deus está recheada dessas coisas, irmãos, e nós devemos, sinceramente, louvar a Deus por essas coisas. Nós não estamos jogados nesse mundo como quem está à deriva, soltos no mar mundano. Nós temos um trajeto, nós temos uma bússola que nos aponta a direção. E quando nós lemos que nós devemos ter sabedoria no trato com os de fora, isso não é jogado no ar. A palavra de Deus é rica e nos mostra como essa sabedoria deve se dar nos nossos relacionamentos com aqueles que não são crentes. 1 de Pedro capítulo 2, versículo 11 e versículo 12, vejam o que diz: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Vocês não são desse mundo, Pedro está dizendo. Vocês são forasteiros, vocês não, essa não é a sua pátria. A vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. Versículo 12. Mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, naquilo que eles vos acusam, Pedro está dizendo aqui, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. O que Pedro está dizendo aqui é que nós, perante os de fora, perante aquelas pessoas que nos acusam, nós devemos ter uma postura exemplar. Notem o desafio, meus irmãos. Em outras palavras, nós não devemos pagar com a mesma moeda. Nós devemos ter uma postura exemplar. E eu não quero dizer com isso, ainda que eu diga isso com muita naturalidade, porque a Bíblia fala dessas coisas com muita naturalidade, eu não estou querendo dizer com isso que é a coisa mais simples do mundo. Não é. Isso exige esforço da nossa parte, isso exige humildade da nossa parte, isso exige muito de nós. Devemos ser exemplares. Ainda em 1 de Pedro, no capítulo 2, agora no versículo 13, veja o que ele diz acerca de como deve ser a nossa postura diante das autoridades desse mundo. Nem toda autoridade, embora instituída por Deus, nem toda autoridade confessa o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Portanto, muitas autoridades são os de fora, são incrédulos. E como deve ser a nossa postura diante dessas pessoas, diante dessas autoridades? Ele diz: sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam bem. Essa deve ser a nossa conduta, uma conduta sábia diante das autoridades. Nós obedecemos às autoridades, nós não sonegamos imposto. Por exemplo, nós não estacionamos nossos carros em locais proibidos. Eu recebi uma multa esses dias porque eu parei num local proibido aqui em Santana. Eu pensei, eu só vou pegar um exame ali, a Mônica desceu e eu fiquei ali, eu tomei uma multa. Não deveria ter parado num local proibido, eu devia ter gastado ali R$20 de estacionamento. Muitas vezes nós temos que pagar o preço por isso. Pagar o preço para obedecer às regras. Ainda em 1 de Pedro, no capítulo 2, versículo 18, como deve ser a relação entre os crentes e seus senhores. Veja o que diz: servos, sede submissos com todo temor ao Senhor. Não somente ao vosso Senhor, perdão. Não somente se ele for bom e cordato, mas também ao perverso. Qual deve ser a postura dos crentes do século 21 diante dos seus empregadores, que são os de fora? Nós devemos ser submissos a ele com todo o temor ao Senhor. Notem como isso é desafiador para nós. Por último, irmãos, eu não quero cansá-los, eu quero instruí-los. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 1. Veja o que diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Muito bem, até aqui tranquilo. Nós aprendemos isso em Efésios, capítulo 5. Mas o texto continua: sede submissas, mulheres, aos seus maridos, para que seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento da sua esposa. O que nós temos aqui pintado é o quadro onde a esposa é crente e o marido é incrédulo. Qual deve ser a nossa postura diante, qual deve ser a postura das esposas diante de seus maridos que são incrédulos? Vocês devem ser submissas a ele. Evidentemente, essa submissão aqui não deve ser seguida à risca, quando se submeter ao marido incrédulo te leva a pecar. Quanto a isso, nós já dissemos isso. Isso se dá nas relações de marido, de esposa com relação ao marido, com relação ao marido incrédulo, com relação aos filhos, aos pais que são incrédulos. Nós obedecemos e nós nos submetemos desde que isso não afete os nossos princípios, os nossos valores cristãos. Isso se aplica também com relação à nossa postura diante das autoridades. Nós já falamos sobre isso de maneira muito vasta. Nós obedecemos, mas não a qualquer custo. Não a qualquer custo. Se o custo é obedecer às autoridades, obedecer aos pais incrédulos, se o custo de obedecer maridos incrédulos seja colocar em xeque a palavra de Deus, então nós não obedecemos. Nós não nos submetemos. Deixa eu dizer algo a vocês, irmãos. Quando nós dizemos essas coisas acerca da nossa postura diante dos incrédulos, que nós devemos ser sábios com os de fora, e nós vimos aqui uma série de exemplos de como deve ser a nossa postura com aqueles que não fazem parte da comunidade da fé. Quando eu digo essas coisas, eu não estou querendo dizer que nós devemos nos submeter aos incrédulos de maneira cega. Nós não buscamos a aprovação dessas pessoas. Nós não buscamos a aprovação daqueles que não fazem parte da nossa comunidade. Nós não buscamos a aprovação dos homens. É o que Paulo diz em Gálatas, capítulo 1, no versículo 10. Ele diz: porventura, Paulo dizendo, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Meus irmãos, notem bem, Paulo, ele é um evangelista, um missionário, um apóstolo. E a função dele é propagar o evangelho, e ele faz isso de maneira muito excelente. Paulo tem algumas estratégias, e ele age de acordo com elas, a fim de alcançar o seu objetivo, que é propagar o evangelho do Senhor. Então ele dá uma série de instrução para que nós o imitemos nessa conduta. Nós devemos dar um bom testemunho e devemos nos dedicar a isso e fazer isso, porque nós temos um objetivo. Nós também temos um objetivo muito claro, que é falar acerca da palavra de Deus, anunciar o evangelho. E é por essa razão que nós devemos nos portar com sabedoria com os de fora, mas mais uma vez, não a qualquer custo. Nós não somos cegos, nós não buscamos a aprovação do mundo, não buscamos a aprovação dos homens. Nós queremos glorificar a Deus na nossa conduta, na medida em que nós testemunhamos por meio das nossas ações o que Cristo fez em nossas vidas. Portanto, não pensem que a nossa conduta com relação aos de fora deve ser cega. Nós não somos cegos. Nós não somos alheios a condição desse mundo e a condição dessas pessoas. Nós não nos organizamos aqui na nossa igreja, por exemplo, para que o incrédulo se sinta extremamente confortável. Nós devemos confrontar eles. São pecadores destinados ao inferno. Mais uma vez, meus irmãos, nós não buscamos a aprovação dos homens. Nós queremos glorificar a Deus. E quando nós adotamos uma postura sábia, para com os de fora, ainda que isso seja custoso para nós, nós fazemos porque nós queremos agradar a Deus, nós queremos glorificar a Deus. E Deus então inflama o nosso coração e nos ajuda e supre as nossas necessidades para que nós possamos testemunhar. Esse é o primeiro ponto: testemunhar acerca de quem Ele é e do que Ele fez em nossas vidas. É muito desafiador isso, né? Eu confesso, meus irmãos, que eu estou sendo triturado nessa exposição de Colossenses. Deus tem me desafiado de maneira muito especial, eu diria, na medida em que eu estudo aqui esse texto para apresentar a vocês. E eu espero que vocês também estejam sendo bastante desafiados. Não seria... Eu gostaria muito que vocês fossem tocados por essa palavra. Bem, vamos continuar aqui. Esse então é meu primeiro desafio a vocês, para que vocês adotem uma conduta sábia. Vocês precisam testemunhar para os de fora, testemunhar acerca de quem você é. Vocês devem ter uma postura sábia para aqueles que são de fora. Mas existe ainda outras duas áreas. E a segunda área que eu quero desafiar vocês diz respeito à área, ao campo das oportunidades. E eu quero ser mais específico para vocês. Na parte B do versículo, ele diz, voltando aí à parte A, portai-vos com sabedoria para os com os de fora, e ele continua, aproveitai as oportunidades. O texto paralelo a esse encontra-se em Efésios, no capítulo 5, versículos 15 e 16. Esse é o texto paralelo a esse. Vocês sabem que a carta aos Efésios, muitos estudiosos dizem que é a carta prima de Colossenses, né? Porque existe um nível de familiaridade entre as duas cartas muito grande. E o texto paralelo a esse que estamos estudando, Colossenses capítulo 4, versículo 5 e versículo 16, encontra um paralelo em Efésios capítulo 5, versículo 15 e 16, que diz o seguinte: portanto, vede prudentemente como andais, analisem o modo como vocês se comportam, que vocês não sejam como nécios, loucos, e sim como sábios. E aí ele diz, remindo o tempo, ou como nós lemos em Colossenses, aproveitando as oportunidades. E por quê, meus irmãos, nós devemos aproveitar as oportunidades? Paulo responde, porque os dias são maus. Vivemos dias terríveis, vivemos dias em que as pessoas, como qualquer pessoa longe de Deus, caminha errante. Mas eu disse para vocês, nós, o povo de Deus, não estamos à deriva. Nós sabemos exatamente, meus irmãos, sabemos exatamente o caminho que devemos trilhar. E Deus, dia após dia, tem nos instruído. E nós devemos aproveitar as oportunidades. Notem que uma postura sábia com relação aos de fora não é feita de maneira despropositada, não. Nós fazemos tudo isso pensando nas oportunidades que nós teremos. E que oportunidades são essas? Obviamente, Paulo está se referindo aqui às oportunidades de falar do amor de Deus, de falar do Evangelho, de falar da perdição eterna, da realidade do inferno e do fato de que aqueles que creem no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador herdarão, de fato, a vida eterna. Logo que eu cheguei aqui na IBR, o meu pai faleceu. Muitos de vocês lembram da fase difícil, foi muito rápido. Meu pai passou mal, e depois de um dia, e depois de 30 dias, ele faleceu, ele morreu. E meu pai, ele teve uma infecção generalizada, ele teve uma vida bastante desregrada, e mesmo tendo parado com alguns hábitos que ele tinha, um dia a fatura veio, ele não conseguiu saldar essa fatura, digamos assim. E ele morreu depois de 30 dias. E ele esteve durante esse tempo na UTI. A maior parte do tempo meu pai esteve sedado ali, desacordado, e ainda que nós estivéssemos ali, nós falávamos com ele, nós não sabíamos se ele de fato nos ouvia. Ele passou muito tempo ali, naquela 30 dias, né? Mas passou ali a grande parte desses dias, sedado na UTI, sem demonstrar qualquer tipo de reação. Naquela época, nós não tínhamos pandemia, então as visitas à UTI, elas podiam acontecer e tinham uma duração de 15 minutos. 15 minutos. E eu lembro que um dia nós fomos em 5 irmãos. Houve um dia em que a visita era minha. E eu sabia o que eu encontraria ali. Eu encontraria o meu pai naquela situação de UTI, sedado, sem nenhum tipo de reação. Mas para minha surpresa, meus irmãos, para minha surpresa, quando eu cheguei na UTI, eu me deparei com meu pai sentado na maca, tomando um suco desses de caixinha. E as enfermeiras ali estavam bastante animadas e me disseram coisas para estimular também o meu ânimo. Eu estava meio cismado com aquela melhora repentina. E eu tinha 15 minutos para desfrutar do meu pai ali, eram só 15 minutos. E meu pai então estava sóbrio e ele me perguntou acerca das árvores. Ele falou: Robson, como está as árvores? As árvores, eu não entendi nada, árvore. Meu pai era muito ligado à terra, meu pai foi da roça durante vários anos, na sua infância e parte da sua juventude, então ele era muito apegado a essas coisas da terra. Na casa dele até hoje tem árvores frutíferas lá que ele cultivava. E ele me perguntou das árvores e eu estive conversando com ele ali sobre como estavam as árvores. E se passaram 5 minutos. E eu só tinha mais 10 minutos. E meu pai não era crente. Meu pai era um incrédulo. Meu pai era um daqueles que Paulo chama dos de fora. E se passaram 5 minutos, eu só tinha mais 10 minutos. E sinceramente, meus irmãos, eu não sei dizer para vocês se a minha sensação ali era que realmente meu pai teria uma melhora e sairia daquela condição. Eu estava muito cismado, como eu disse, com aquela melhora repentina. 5 minutos se passaram, eu só tinha 10 minutos. E eu pensei, eu preciso evangelizar meu pai. 10 minutos. Então eu abri a minha Bíblia, na verdade eu liguei a minha Bíblia, eu estava com meu celular, em Efésios, no capítulo 2, e eu li o seguinte: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo os príncipes da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, seguindo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Eu disse: Pai, essa é a realidade de todo homem sem Deus. São filhos da ira, estão distante de Deus. Não há solução para essas pessoas. A realidade é a realidade de inimizade. Mas eu continuei a leitura. Versículo 4, eu li: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouro a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Eu só tinha mais 5 minutos. Na medida em que eu explicava para ele, o tempo passava. Eu só tinha mais 5 minutos. Então eu olhei para o versículo 8 e diz: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, mas somos feituras dele, criado em Cristo Jesus. Para boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nelas. Eu só tinha mais 1 minuto. E eu perguntei: Pai, o senhor acredita nessas coisas? O senhor crê de todo o seu coração que a salvação é pela graça, e que se o senhor crê, o laço de inimizade, ou esse abismo de inimizade que existe entre o Senhor e o meu Deus, pode ser destruído? Ele disse: Eu creio de todo o meu coração. Ele usou essa palavra: Eu creio de todo o meu coração. Então, irmãos, se aquilo foi real, se ele disse isso de maneira real, então a minha despedida do meu pai, na verdade, foi um até breve, até logo. E esse texto, eu me emociono sempre quando eu falo desse texto, porque esse foi o texto que a minha irmã usou para me evangelizar. Eu não quero mais chorar, isso aqui é meio estranho. Eu estou pregando aqui, eu quero comunicar a vocês a palavra de Deus. Mas é que esse tema é um tema muito caro para mim. Muito caro, muito caro, muito caro. Aproveitem as oportunidades, meus irmãos. Aproveitem as oportunidades. Talvez vocês tenham mais do que 15 minutos. Eu tive apenas 15 minutos para falar acerca da realidade do meu pai e da graciosidade de Deus no trato com aqueles que o recebem. E eu quero desafiar vocês nessas áreas, no campo das oportunidades. Aproveitem as oportunidades que você tem. Aproveitem as suas oportunidades enquanto vocês estiverem com aqueles que não conhecem a fé. Aproveitem as oportunidades que você tem. O apóstolo Paulo diz: Portai-vos com sabedoria para com os que estão de fora. Aproveitai as oportunidades. Colossenses capítulo 4, versículo 5. E eu quero que essa palavra esteja impregnada no coração de vocês, marcando o coração de vocês de maneira definitiva. Irmãos, sede sábios no trato uns com os outros, principalmente com aqueles que estão de fora, com aqueles que não compartilham da mesma fé que nós. E na medida em que vocês se portam com sabedoria, oportunidades vão surgir. Vocês devem aproveitar essas oportunidades. Aproveitem essas oportunidades. Nós temos uma missão. Nós lemos, acabamos de ler, que nós somos forasteiros. Essa não é, definitivamente, meus irmãos, essa não é a nossa pátria. Então nós temos que nos comportar como se realmente e de fato não fôssemos desse lugar. Nós não somos daqui. Nós estamos aqui com uma missão. Deus nos resgatou e nos deu uma tarefa, e nós devemos fazer isso. Nós devemos anunciar ao mundo, a todos pulmões, a todo pulmão, com toda a autoridade que Deus nos dá, que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ok, esse então foi a segunda área. E notem, meus irmãos, a vida daqueles que nasceram de novo deve ser marcada por uma conduta sábia. Uma conduta sábia. A terceira área que eu gostaria de desafiá-los a terem uma conduta sábia, diz respeito ao campo, ao universo das suas conversações, o modo como você dialoga, o modo como você lida com aqueles que estão de fora, qual a linguagem vocês têm usado. Paulo está preocupado com isso. Paulo olha para os colossenses e se preocupa com isso. Qual é a linguagem que vocês têm usado para falar, para comunicar, para se comunicar com os que estão de fora? E aqui, meus irmãos, o versículo 6 diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre agradável. O contexto aqui não é especificamente um contexto das nossas conversas com relação às coisas da fé. Isso inclui, está incluído aqui também. Mas a ideia geral é todo tipo de conversa, até acerca das conversas triviais, coisas secundárias muitas vezes. Mas o que Paulo diz é o seguinte: vocês devem, a vossa palavra deve ser agradável. Irmãos, nós, os crentes, nós temos que ser um povo distinto em tudo, nos nossos negócios, no modo como nós nos relacionamos com as autoridades. Nós lemos aqui em 1 de Pedro capítulo 2, a nossa postura, o nosso testemunho. Nós temos que ser um povo distinto. E nas nossas conversas, até as conversas triviais, elas devem ser conversas agradáveis. Devem ser conversas regadas de sabedoria, de inteligência, de boa postura, de boa conduta. Nós não gastamos tempo, irmãos, com palavras chulas. Nós não somos esse tipo de povo. Nós somos um povo distinto. E essa deve ser a nossa postura diante daqueles que são de fora. As nossas conversas com aqueles que não fazem parte da comunidade da fé deve ser uma conversa que revela quem nós somos. Um povo santo. Um povo que foi resgatado pelo Senhor. E essa deve ser a nossa postura. O texto diz: a vossa palavra seja sempre agradável. Eu anotei aqui, até os diálogos sobre temas triviais deve ser agradável, de bom conteúdo e gracioso. Deve ser uma conversa graciosa. Essa é a palavra traduzida aqui por agradável. A palavra é graça. As nossas conversas devem ser conversas graciosas, belas. A ideia de graça aqui não é a mesma que nós estamos acostumados, a ideia de favor imerecido, mas sim a ideia de graciosidade. As nossas conversas, elas são regadas por graciosidade. Os nossos diálogos, as nossas conversas triviais, nós podemos ser inteligentes, sábios e graciosos, até falando sobre futebol, até falando sobre o Corinthians e Palmeiras. Até as nossas conversas triviais, irmãos, todas elas, podemos falar sobre política, podemos falar sobre futebol, podemos falar sobre a crise no Oriente Médio, qualquer coisa, de maneira inteligente, de maneira sábia, de maneira graciosa, de maneira agradável. Nós somos um povo que deve ser agradável. Somos agradáveis. Devemos ser agradáveis. Bem, algo que eu preciso dizer é que nessa dinâmica de interação com os incrédulos, nós não devemos, como eu disse, como estou frisando aqui, não deve haver conversas imorais. Nos nossos relacionamentos com os incrédulos, nós não devemos, mais uma vez, usar palavras chulas, não devemos ser imorais no nosso trato com os de fora, nós não devemos entrar na onda. Nós devemos influenciar o mundo, não o mundo nos influenciar. Essa é a máxima. Nós devemos assumir uma postura que as pessoas olhem para nós e digam: quem é esse jovem? Quem é esse homem? esse empresário, esse homem de negócios. Olha como ele se comporta nas reuniões de trabalho. Veja como ele se comporta na hora do almoço. Veja como ele lida com o caixa do supermercado. Veja o modo como ele anda no trânsito. Veja como são as suas conversações, os seus diálogos. Olha a postura dessa pessoa. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou pensando aqui em Efésios capítulo 4, versículo 29, e também Efésios 5, versículos 3 a 5. Veja o que diz primeiro Efésios 4, versículo 29. Diz o seguinte: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, palavras chulas, palavrões, esse tipo de coisa, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Entre vocês, capítulo 5, versículos 3 a 5, entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos, essas coisas não são próprias para nós, meus irmãos. Versículo 4: não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graças. Porque vocês podem estar certos disso: nenhum imoral ou impuro ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A prática desse, adotar esse tipo de postura seria adotar uma postura daqueles que são de fora. Nós somos de dentro, fazemos parte de um povo santo. Eu iniciei falando isso para vocês. Eu iniciei dizendo que pelo fato de fazermos parte desse povo, dessa comunidade, do povo santo de Deus, nós temos obrigações que dizem respeito à nossa conduta. Nós temos que ter uma conduta sábia. E isso reflete não apenas no nosso comportamento, no modo, no nosso testemunho, mas também reflete em nossas palavras, reflete no modo como nós aproveitamos as nossas oportunidades. E o texto continua. O texto, Paulo ilustra bem o que seria essa palavra agradável. O texto diz: temperada com sal, capítulo 4, versículo 6. A vossa palavra seja agradável, temperada com sal. A Mônica, ela sempre que pode, ela prepara as refeições lá em casa. Mas às vezes ela me diz para preparar o almoço e tudo mais. Geralmente no final de semana eu já sou responsável por isso. Quando ela chegava tarde do trabalho, durante a semana, eu fazia. Mas ultimamente ela que tem adotado aí essa função de maneira mais constante. E ontem foi interessante. Ontem, eu não sei se ela falou isso porque ela queria que eu cozinhasse ali, deixasse ela um pouquinho tranquila e livre, ou se ela realmente foi verdadeira comigo. Ela foi verdadeira, né? Pegaria mal se eu dissesse que a minha esposa não foi verdadeira comigo. O que os irmãos iam pensar? Ainda mais que ela não está aqui. E ela não está aqui para se defender ainda. Ela vai ver esse sermão. É brincadeira, viu, amor? Que câmera que eu falo? Câmera 1, câmera 2? Bem, ela disse o seguinte para mim: amor, faz a janta, porque o seu tempero é mais gostoso. E eu falei: mal sabe ela que eu uso o Sazon, né? É brincadeira. E ela falou: amor, prepara a janta, porque o seu tempero é mais gostoso. Quando você tempera, nós percebemos mais, eu sinto mais o sabor dos alimentos. Ela encheu a minha bola. E eu fui lá, um verdadeiro masterchef, tirei ali aquela lasanha sadia do congelador e coloquei no micro-ondas. Brincadeira, estou brincando com os irmãos. Eu preparei a janta, o Miguel comeu, a Mônica comeu e falou: que delícia, é uma comida bem temperada. A ideia que nós temos aqui é exatamente essa. Nossa palavra deve ser uma palavra agradável, porque ela tem tempero, ela tem sabor, ela não é insípida, sem sal, insossa. Não, a nossa conversa é uma conversa agradável, temperada. Nós somos pessoas agradáveis. Somos pessoas agradáveis. O povo de Deus é um povo agradável, que sabe como conversar, que sabe como dialogar, que sabe chegar nos lugares. É um povo educado, um povo distinto. Esse é o povo de Deus. E essa deve ser a nossa postura, esta deve ser a nossa conduta. Nossa palavra deve ser agradável e temperada com sal. É isso que se espera daqueles que são sal do mundo. Lembre-se de Mateus, Mateus capítulo 5, versículo 13, diz isso. Muito bem, e já caminhando para o final da nossa exposição, ele diz: para saberdes como deveis responder a cada um. O que Paulo tem em mente aqui é que em toda essa dinâmica de postura, de testemunho, de aproveitar as oportunidades, de falar do amor de Deus, em todas essas áreas que diz respeito também às nossas conversações, surgirão momentos, meus irmãos, surgirão momentos em que nós deveremos responder questões, questionamentos. As pessoas muitas vezes não sabem de questões essenciais da fé, e nós devemos estar preparados para responder a essas pessoas. Vocês devem se lembrar do que diz 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 e 16. Abram aí a Bíblia de vocês, 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 ao 16. Veja o que diz. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós, fazendo-o toda a vida com mansidão. Percebam os traços aqui de bom testemunho, de aproveitamento das oportunidades, das conversações. Notem, fazendo-o todavia com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Notem, meus irmãos, que surgirão momentos em que as pessoas vão nos questionar acerca da nossa fé, a razão da nossa fé, e nós devemos estar preparados para isso. Por isso é importante a nossa prática de leitura bíblica diária, a leitura de bons livros, os estudos que são oferecidos aqui são ferramentas riquíssimas para que vocês cresçam no conhecimento do nosso Senhor, e então estejam preparados para responder a todos aqueles que questionam acerca do motivo da fé que vocês têm, da fé que nós temos. Quanta coisa, né, meus irmãos? Quantas coisas. A vida daqueles que nasceram de novo deve ser marcada por uma conduta sábia. E hoje eu desafiei vocês em três áreas, a terem uma conduta sábia em três áreas. A primeira área é a área do testemunho. A segunda área, a área das oportunidades, o campo das oportunidades. E terceiro, o campo das conversações. E eu espero que Deus tenha falado ao coração de vocês e que esse texto esteja presente aí na mente, no coração de cada um de nós. Vamos orar a Deus, agradecer a Ele pelo privilégio que nós temos de ter uma palavra viva que nos preenche. Vamos orar. Soberano Deus, nós te louvamos, te agradecemos, porque o Senhor tem nos tratado de forma especial. Nós louvamos o teu nome por isso. Por favor, nos ajude a ter uma conduta sábia. Nos ajude, Senhor, a darmos bom testemunho acerca do que o Senhor fez em nossas vidas. Nos ajude a aproveitar as oportunidades que temos de anunciar a Tua Palavra. E nos ajude, Senhor, a sermos pessoas cujas conversações são agradáveis. Nos ajude a responder a todos aqueles que pedem e que esperam que digamos qual é a razão da nossa fé. Nos ajude nisso, nos ajude nessas áreas. Nós precisamos do teu apoio e do teu auxílio. E oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos.